alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a 2 bilhões de pessoas até o ano de 2050. Isso representará 1/5 da população mundial. Com o processo de envelhecimento, algumas mudanças ocorrem em diferentes órgãos, tecidos e células do organismo. Em especial, o sistema digestivo também é afetado. Por isso, o programa Vida Saudável da Rádio Alemes conversa nesta edição com a médica gastroenterologista e professora do curso de medicina da Uniderp, Isadora Elias Pereira, que vai falar para a gente um pouquinho sobre os cuidados que devemos ter para manter o bom funcionamento do sistema digestivo. Olá, doutora, seja bem-vinda à Rádio Assembleia. É um prazer conversar com a senhora.
Muito obrigada, agradeço o convite, estou muito feliz em compartilhar algumas informações.
Doutora Isadora, quais são os principais problemas gastrointestinais dos idosos?
Então, não temos nenhuma doença específica associada à idade, mas sim a gente observa um aumento da incidência das doenças do trato gastrointestinal nos idosos e também de doenças malignas, também aumentam nessa faixa etária. Então, as doenças benignas do trato digestivo, como doença do refluxo, úlceras gástricas, constipação, dificuldades na deglutição dos alimentos, que a gente chama de disfagia, doença diverticular, aumentam na faixa etária dos idosos. Além disso, a gente tem que frisar também as doenças malignas, os tumores, os cânceres, né? Mais comumente cânceres no estômago e câncer de intestino, que tem a sua incidência aumentada nessa faixa etária.
As principais diferenças observadas aí ao longo da vida, por exemplo, entre o adulto saudável e um idoso com mais de 60 anos e aqueles com mais de 80 anos?
Então, os idosos, o organismo do idoso, ele vai passando por algumas alterações que a gente chama de fisiológicas, são esperadas para o processo de envelhecimento. Mas algumas dessas alterações e algumas doenças associadas à idade, não especificamente ao trato digestivo, mas um diabetes, né, algumas outras doenças podem repercutir e refletir no funcionamento do trato digestivo. Então, o paciente idoso, ele pode ter, por exemplo, seu estômago mais lento, então a gente chama de gastroparesia, uma lentificação da função motora do estômago, retardando o esvaziamento desse estômago. Ele pode ter redução da secreção pancreática e biliar, então uma redução das enzimas digestivas, isso atrapalhando também a digestão. Esse paciente, ele pode ter mais dificuldade de engolir os alimentos, tanto por doenças, né? Então, por exemplo, um paciente que sofreu AVC, que tem uma sequela neurológica, mas também pelo próprio envelhecimento. Então, a gente tem uma doença no esôfago que chama de presbiesôfago. É igual a vista cansada, mas seria um esôfago um pouquinho mais cansado, uma dificuldade de conduzir o alimento até o estômago. O paciente idoso, ele pode ter mais boca seca, né? Então, assim, tem várias questões, algumas medicações que ele faz uso também podem influenciar nesses sintomas, intensificar esses sintomas, e tudo isso pode repercutir na saúde do intestino.
Falando em medicação, doutora, é sabido que medicamentos como omeprazol, pantoprazol são consumidos livremente para diminuir aí a acidez gástrica, bem como o leite magnésio, o hidróxido de alumínio, o bicarbonato de sódio. Há riscos desse consumo desses medicamentos sem prescrição médica?
Sim, a gente tem que ficar bem alerta quanto ao uso de qualquer medicação sem prescrição. Né? Os prazóis, como a gente chama, eles são medicações muito importantes na gastroenterologia para tratamento do refluxo, de úlceras, mas tem que ser com prescrição médica, com acompanhamento médico, porque principalmente nos pacientes idosos, os sintomas são um sinal de alerta para alguma questão que deve ser investigada antes de se utilizar a medicação. Porque a medicação, ela vai amenizar os sintomas, ela pode até cicatrizar uma ou outra lesão. E aí nós não faremos o diagnóstico adequado. Então, a dor pode ser um sinal de alerta para algo mais grave que deve ser investigado. Além dessas medicações, é importante alertar que principalmente os anti-inflamatórios, eles têm mais efeitos adversos nos pacientes idosos. E na nossa parte em gastroenterologia, isso é um alerta para a questão das úlceras gástricas. Então, o paciente que faz uso de anti-inflamatório, principalmente o paciente idoso, tem maior risco de desenvolvimento de úlceras e também de suas complicações.
em relação ao sistema imunológico? Qual a importância aí dessa questão da saúde gastrointestinal para a manutenção do sistema imunológico?
Então, hoje em dia nós sabemos que o trato digestivo ele é extremamente importante para o equilíbrio do organismo, para a saúde em todos os aspectos, tanto imunológica, mental, dentre outras. A nossa microbiota, ou seja, a flora intestinal, a composição da flora intestinal é de extrema importância para o adequado funcionamento do organismo, para a produção de diversos hormônios envolvidos, né, no combate a doenças, no nosso bem-estar. Além dessa microbiota, né, dessa flora intestinal estar saudável, nós também temos que ter em mente a questão da absorção dos próprios nutrientes e vitaminas que nós ingerimos. Então, se eu não tenho uma digestão adequada, essa absorção pode estar comprometida. Então, esses são os principais pontos que influenciariam na nossa imunidade.
Nós estamos conversando com a médica gastroenterologista e professora do curso de medicina da Uniderp, a doutora Isadora Elias Pereira. Doutora, também não podemos deixar de falar da Covid-19, que ainda preocupa todo o mundo. De que forma ela afeta o nosso sistema digestivo?
Então, a Covid veio nos surpreendendo com uma gama de sintomas, né, acometendo todos os sistemas do nosso organismo, e não foi diferente com o trato digestivo. Muitos pacientes que já têm doenças do trato gastrointestinal observaram agravamento, descompensação, intensificação dos sintomas, principalmente daquelas doenças que a gente chama de doenças funcionais, que envolvem o funcionamento do nosso estômago e do nosso intestino. A gente pode citar que o estômago, a famosa gastrite nervosa, a gente dá outro nome, que é dispepsia, né? Então, é uma sensibilidade maior do estômago, uma dificuldade de processar um pouquinho mais os alimentos, uma sensação desagradável aqui na região da boca do estômago. A Covid-19 se mostrou como um fator intensificador e também precipitante dessas doenças funcionais. E também do intestino, que a gente chama de síndrome do intestino irritável. Então, a síndrome do intestino irritável, ela não tem nenhuma lesão, é mais o funcionamento mesmo. O intestino ele fica mais sensível a estímulos, pode ter diarreia, pode ter constipação, pode ter dores abdominais. E tudo isso pode ser desencadeado mesmo por essa inflamação, né, que o vírus causa no sistema, por uma alteração da microbiota, da flora intestinal, pelo uso das medicações também que são utilizadas no tratamento, pelo tempo de hospitalização, né? Então, por todos esse contexto que envolve a Covid, sua infecção, né, e as suas consequências depois, existe sim repercussão no sistema digestivo.
Qual a importância, doutora, do consumo de água para prevenir as doenças relacionadas ao sistema digestivo?
Quando a gente fala de água e o sistema digestivo, o mais importante é mencionar sobre a constipação. Então, o idoso, naturalmente, a gente percebe um aumento, né, da incidência de constipação, que é o intestino preso, nos pacientes idosos. E isso se deve muito à redução mesmo de ingesta de líquidos, né, de ingesta hídrica. Então, o idoso, às vezes, ele tem uma percepção, às vezes, menor de sede, às vezes, ele tem uma imobilidade, uma dificuldade de acesso à água. E isso, sim, tem um impacto muito importante no sistema digestivo, atrapalha a formação do bolo fecal, né, pode atrasar o trânsito intestinal, pode ocasionar uma evacuação dolorosa, né, por fezes ressecadas. Então, a água é de extrema importância para uma saúde do intestino positiva.
Doutora, qual a importância da realização dos exames gastrointestinais?
Os exames servem para a gente detectar doenças, né, e rastrear essas doenças. Então, o que rastrear? É encontrar a doença em estágios iniciais ou quando ela ainda não está instalada, que a possibilidade de cura é maior, né? Então, falando aí da saúde do idoso, eu comentei no início que a gente tem um aumento das malignidades. Então, é sabido que a partir dos 45 anos mesmo, mas principalmente após os 60, observa-se um aumento na incidência do câncer colorretal. Então, o câncer de intestino, a maneira de se diagnosticar, de se buscar, de se rastrear, é através da colonoscopia, por exemplo. Então, são pacientes, né, claro, cada caso tem que ser avaliado, as outras doenças associadas, a indicação da colonoscopia é uma indicação médica, mas é um exame de extrema importância para investigar lesões pré-malignas, que a gente chama de pólipos. Então, a colonoscopia ela não vem só para diagnosticar o câncer em si, mas para fazer esse rastreamento de lesões pré-malignas e também de retirá-las. Então, durante a colonoscopia, é possível fazer a remoção desses pólipos, impedindo que eles se desenvolvam ao longo de anos em um câncer. Então, a colonoscopia, acima dos 45 anos, ela se torna de extrema importância para a saúde, para a prevenção e diagnóstico precoce de doenças muito importantes.
É legal também ressaltar para os nossos ouvintes que ao sentir qualquer sintoma em relação ao sistema digestivo, procurar o seu médico para fazer, realizar os exames de rotina que pode identificar qualquer tipo de alteração.
Exatamente. Nós falamos em sinais de alerta. Então, nós temos alguns sinais que nos motivam a pedir exames mais específicos, como, por exemplo, a colonoscopia que eu mencionei anteriormente. Mais presença de sangramento nas fezes, de vômitos que não cessam, de dores muito intensas que provocam despertares noturnos, perda de peso, né, um emagrecimento de causa inexplicada, até mesmo história familiar de neoplasias do trato digestivo, de cânceres do trato digestivo, é um fator importante a se lembrar. Diarreia que não melhora, certo? Uma constipação também que surgiu de repente, que não temos causa inexplicada. Então, são vários sinais de alarme, vários sinais de alerta que nos acendem a luz aí para fazer uma investigação mais detalhada.
Nós estamos conversando com a médica gastroenterologista, doutora Isadora Elias Pereira. Doutora, para a gente encerrar aí nosso bate-papo, como chegar na terceira idade com o sistema digestivo funcionando bem? Qual é a dica da senhora?
Então, a gente tem que pensar que a nossa saúde na terceira idade ela é construída antes, né? Isso é o principal. Então, manter uma alimentação saudável, rica em fibras, em água, para esse sistema digestivo funcionar bem. Lembrar que a nossa digestão começa pela boca, né? Então, a mastigação dos alimentos, ingerir alimentos de forma variada, prática de atividade física, evitar o tabagismo, que são coisas que comprovadamente têm um impacto negativo na saúde digestiva. Falando especificamente dos idosos, como a digestão começa pela boca, foi o que eu falei, essa questão periodontal, digamos assim, do idoso, né, da dentição, é muito importante. Muitas vezes os idosos têm dificuldade na mastigação, na alimentação, justamente porque não tem uma prótese que está adequada, né, tem uma dentição prejudicada. Então, são pequenos fatores que a gente nem imagina que tem impacto na saúde do idoso, mas são importantes. Então, começar a pensar desde a boca, o que eu estou fazendo para mastigar bem os alimentos, que alimentos que eu estou ingerindo, né? Então, assim, a alimentação com calma. Quem tem já dificuldades motoras, né, no sistema neurológico, se possível ter um auxílio de uma fonoaudióloga, né, para auxiliar esse processo digestivo, evitar a automedicação, excesso de anti-inflamatórios principalmente, né, se você usa várias medicações, converse com seu médico, se tem alguma medicação que possa lesar, né, o revestimento do estômago para evitar o surgimento de úlceras, né, para a gente ver o que a gente pode prevenir. O intestino, as fibras, a água, atividade física, mesmo que leve, né, o que for possível ser realizado. Então, e um acompanhamento regular, né, caso tenha necessidade, com o médico gastroenterologista para averiguar se tem alguma alteração, alguma coisa que se possa fazer para contribuir para essa saúde digestiva.
Em nome, doutora, da equipe da Rádio Assembleia, eu agradeço a sua participação aqui no programa Vida Saudável. Já fica o convite para a senhora participar mais vezes aqui do programa, dando dicas aí para a nossa população, para manter aí o bom funcionamento do nosso sistema digestivo.
Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz com a participação e espero ter contribuído com informações para a população. Obrigada.
E essa edição do programa Vida Saudável fica por aqui. Nós conversamos com a professora do curso de medicina da Uniderp, doutora Isadora Elias Pereira. E a nossa entrevista você pode acompanhar na íntegra por meio do site www.al.ms.gov.br e também pela programação da Rádio Alemes.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.